Diz assim o Senhor. Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 25. Por aquele tempo, exclamou Jesus: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aleluia. Altíssimo Deus, Senhor desta igreja, Pai. Chegou a hora, mais uma vez, Senhor, de ouvirmos a Tua voz, Altíssimo Deus. Papai, esta é a Tua palavra preparada para nós esta manhã, Senhor. E eu rogo a Ti que o Teu Espírito Santo agora, Senhor, seja manifesto nas nossas vidas, Senhor. Vem Deus, Senhor dos exércitos, Pai, manifestar aqui agora o Teu grande poder, Senhor, porque a Tua palavra é como fogo, Senhor, e como um martelo que despedaça a pedra, Senhor Deus Todo-Poderoso. Vem revelar a Tua igreja, Senhor, a Tua vontade, Senhor, Pai, vem revelar a Tua igreja, conforme Tu disseste aqui, Senhor Deus, Pai, Senhor, que Tu revelaste a quem Tu queres revelar, Senhor. Então revela a nós agora, Senhor, o poder da Tua palavra, Senhor. Revela a nós agora, Senhor, o poder do Teu Espírito Santo, Senhor, que sejamos edificados mais uma vez, Senhor, curados e alicerçados em Ti, Senhor, para a glória do Teu santo nome, Senhor. Papai amado, que neste momento, neste instante, Senhor, eu Te peço que o Teu Espírito Santo, Senhor, Senhor de toda a terra, Pai, manifeste no meu coração, na minha alma, na minha mente, nos meus lábios, nos meus ouvidos, Senhor, para que a Tua glória seja vista neste lugar, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, é em nome de Jesus Cristo que eu oro, Senhor. Então eu sei que Tu me ouves, Deus, para a glória do Teu santo nome, somente para a glória do Teu santo nome, Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia. Que Deus seja exaltado e glorificado neste lugar para todos sempre. Aleluia. Diga graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Hein? Irmãos, as revelações maravilhosas do Senhor, né, são fonte de vida para as nossas vidas, né? Quantas vezes, olhando a palavra do Senhor, lendo e meditando na palavra do Senhor, eu me enchia de motivação, eu me enchia de alegria, eu me enchia, né, de força para poder ali exercer aquilo que tanto Deus desejava das nossas vidas, né? Estava comentando com alguns irmãos esses dias aí, né, que certa vez um casal aqui da igreja, depois de uns 3 anos que estavam frequentando aqui, eles chegaram para mim e falaram assim: Pastor, né, eu sou convertido, né, há 18 anos, 15 anos antes de chegar aqui e 3 anos nós estamos aqui. E eu conheci Deus aqui. Eu comecei a conhecer Deus aqui na igreja. Porque durante todo o tempo da minha conversão eu não conhecia o Senhor. Eu comecei a conhecer o Senhor aqui e hoje eu posso dizer que eu conheço o Senhor. E essas pessoas estavam felizes por poder dizer isso. E eu não estou dizendo isso, irmãos, para que haja qualquer tipo de engrandecimento. Eu estou dizendo isso para que você compreenda e entenda que verdadeiramente, né, questões teóricas em relação a Deus, pouco tem sentido espiritual. Não adianta nada nós frequentarmos uma igreja, que seja por décadas, por anos, né? E não importa, não tem nenhuma medida de anos que possa ali, né, representar o verdadeiro conhecimento de Deus nas nossas vidas, que não seja o verdadeiro conhecimento, que é o poder da palavra de Deus nas nossas vidas. Devemos sim olhar para a palavra do Senhor, como o Senhor disse aqui, Jesus disse aqui, estava revelando coisas e dizendo, olha, eu conheço o Pai, e o Pai conhece a mim, e aqueles a quem eu quiser revelar também conhecerá. E nós devemos buscar essa revelação. E não é algo, irmãos amados, não é algo que nós possamos entender e compreender que é automático. Eu sempre falo, né, as coisas que são de Deus jamais serão automáticas. Nunca são automáticas. Se você olhar a Bíblia, você vai notar isso, que Deus manifestou ali do poder da sua palavra, que é a autoridade máxima sobre todas as coisas neste mundo, né? Mas essa autoridade, esse poder, o poder da palavra de Deus, só tem valia e só vai acontecer verdadeiramente se nós quisermos. Se você não quiser ser liberto, se você tem um monte de demônios, você pode frequentar a igreja durante anos. Você não será liberto se você não desejar ser liberto. Se você não quiser a unção do Espírito Santo de Deus, embora Jesus tenha prometido a unção do Espírito Santo de Deus para a igreja dele, se você não desejar, você não receberá a unção do Espírito Santo de Deus, porque as coisas que são de Deus, elas jamais, né, são automáticas e jamais são obrigatórias. Né? Deus, no poder que ele tem, na majestade que ele tem, na autoridade que ele tem, ele não obriga ninguém a nada. Ele fala, você quer, você recebe. Você não quer, você não recebe. Só que nós vamos colher, né? Nós vamos colher sobre as nossas vidas o resultado das nossas decisões também. Né? Deus não te obriga a amá-lo. Deus fala que você deve amá-lo. Deus não te obriga a adorá-lo, mas ele fala que você deve adorá-lo. Né? Deus não te obriga a ser dizimista, mas ele fala que você deve ser dizimista. Né? E Deus não te obriga, né, a buscar a salvação, a parar de pecar. Ele não te obriga a isso, mas ele te mostra que é o desejo profundo do coração dele que nós nos convertamos, nos arrependamos dos nossos pecados para vivermos ao lado dele. Deus não quer que você o deseje. Embora ele diga que Jesus Cristo é o desejado de todas as nações. Mas se você não desejá-lo, ele não virá sobre você. Ele não se manifestará sobre você. É interessante porque Deus, ele acha uma forma de se revelar a nós. Todos nós, quando nos convertemos porque houve uma revelação de Deus a nós e nós percebemos que existe um Deus que está vivo verdadeiramente. E a partir desse momento, nós começamos a ser alimentados, nós falamos aqui, não sei que dia, se foi quinto ou domingo, a respeito, né, do bebê que toma mamadeira, e nós começamos a ser alimentados como bebês por Deus, e começamos a ser ensinados por Ele, ensinados por Ele, e aí, né, quando há o ensino, há necessidade de nós, o quê? Seguirmos aquilo que é ensinado. E quantas vezes aí começam os problemas dos cristãos? Os cristãos, eles começam a criar o seu próprio evangelho, os cristãos, eles começam a criar, né, os seus próprios jeitos de adorar e de cultuar ao Senhor, os cristãos, eles começam a dar um jeitinho para tudo na sua vida, né, sempre se alicerçando na graça de Jesus Cristo. Esta, né, eu penso que esta será um dos grandes motivos pelos quais as pessoas irão para o inferno, que estarão, né, alicerçando as suas atitudes na graça de Jesus Cristo e não na palavra de Jesus Cristo. Né, a graça de Jesus Cristo foi a revelação de Deus a nós. Foi Jesus revelado a você, conforme ele disse aqui. Jesus revelado a você. A partir desse momento, você tem obrigação o quê? De entender a revelação e seguir a revelação. Avançar sobre aquilo que Deus deseja sobre a sua vida e não sobre aquilo que você acha que é certo para a sua vida. E é importante, irmãos, nós compreendermos isso, Porque a verdade de Deus é a única coisa que nós podemos considerar como verdade plena, né? Os nossos projetos, os nossos planos, as formas com que nós achamos que nós devemos criar os nossos filhos, por exemplo, ou gerir a nossa casa, ou o nosso trabalho, ou o seu negócio, não importa, né, aquilo que é, isso tudo pode estar ali, né, alicerçado, ou pode estar ali, né, sendo conduzido com alguma chance de erro. Mas na palavra de Deus não existe chance de erro. Na palavra de Deus não existe chance de nós nos equivocarmos. Se nós seguirmos a palavra do Senhor, nós vamos estar acertando, nós vamos estar indo para o alvo, e o alvo é Jesus sempre. O alvo é sermos fiéis a Deus sempre. O alvo é não pecarmos sempre. E aí talvez você fale assim: mas pastor, existe a questão de interpretativa da Bíblia? Eu diria para você o seguinte, que quando você recebe a revelação de Deus, né? Você conhece a palavra do Senhor, né? A palavra de Deus, ela faz tanto parte da sua vida que ela acaba sendo, né, como se fosse assim, um quadrilátero, né? Quando vem a dúvida, você vai para um lado, né, e encaixa aquela dúvida em determinada palavra. Aí você vai para o outro lado e a encaixa também. Aí você vai para o outro lado e você encaixa também. E pelo quarto lado você encaixa também. E você aí faz um balanço e identifica aquilo que é certo. Porque Deus não se confunde. Porque Deus, ele revelou aquilo que ele é e aquilo que ele deseja de forma muito explícita, e nós só precisamos confrontar a palavra contra a própria palavra de Deus. Nós só precisamos confrontar, melhor, o entendimento da palavra contra a palavra, e não contra um versículo, mas contra a palavra, contra o coração, contra o caráter, contra aquilo que Deus, né, deseja que nós sejamos. É só você, né, colocar a sua dúvida, né, contra a palavra, e você vai encontrar ali a resposta para a sua dúvida. E eu sempre falo, irmãos, cuidado, porque a resposta de Deus, aquilo que é Deus, está na Bíblia, não está num versículo. Não se discerne Deus lendo um versículo. Se discerne Deus conhecendo a palavra como um todo. E você precisa estar atento a isso, porque hoje existem muitas linhas teológicas, e linhas não teológicas, linhas demoníacas mesmo, absurdas, de pessoas anulando o Velho Testamento. Já falei aqui isso, anulando o Velho Testamento, de pessoas contradizendo a palavra do Senhor, achando que ela não vale mais nada, sendo que Jesus usou a plenitude da palavra de Deus, né, para nos ensinar e para vencer o diabo também. Um exemplo ali no deserto, quando o Senhor foi tentado. Fique atento, porque, né, Deus, quando ele fala, né, aquilo que ele fala acontece. E você precisa acreditar nisso também. Acreditar naquilo que Deus fala, para que a sua vida seja edificada. Vemos aqui o Senhor falando, chamando o seu povo: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é leve, e o meu fardo, perdão, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vemos Jesus aqui, irmãos amados, revelando a nós mais uma vez que as coisas de Deus, elas são sempre leves. Ao contrário do que as pessoas pensam, as coisas são de Deus, elas não são pesadas para nós. E não devem ser pesadas. Né? O Senhor Jesus nos chamou, ele nos chamou não para nos condenar, Ele nos chamou para que nós pudéssemos ser salvos. Eu já disse aqui, uma certa vez eu tive um sonho, e foi uma grande revelação de Deus, uma confirmação daquilo que aconteceu na minha vida, e eu Deus mostrando aquilo, como ele agiu na minha vida. E eu me lembro que eu passava assim, tinha um portal muito alto, né? Tinha um portal extremamente alto, mas muito alto mesmo, não dava assim, passava assim, acho que dava uns 10 metros o portal. E eu passava, e eu andava para um lado e para o outro, e andava para um lado e para o outro, para um lado e para o outro, e o portal estava aberto, não existia porta no portal. Existiam, né, existiam as colunas do portal, e eu andava para lá, e andava para cá, andava para lá, e andava para cá, andava para lá, para cá, e vi uma voz que sempre me falava assim, quando eu andava em frente a esse portal assim, falava assim, você não pode entrar, você não pode entrar, você não pode entrar. E eu andava para lá, e andava para cá, andava para lá, e andava para cá, e o portal aberto. E um dia, nesse sonho, apareceu um homem. E esse homem, ele veio de longe, ele veio andando. Só tinha ele. Ele veio andando, 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 andando. E eu estava ali no portal, e estava ali parado no portal. E aí, ele veio. E ele parou assim, como se fosse numa distância, eu estava aqui. Como se ele estivesse ali no meio da rua, né? No meio da rua ali. Ele parou. E ele fez assim para mim, venha. E aí me deu uma alegria profunda, me deu uma alegria tão profunda, e eu fui. E eu fui e entrei ali naquele ambiente, e fui até o encontro deste homem, e este homem estava vestido de branco. Né? E ele chegou para mim, quando eu cheguei perto dele, ele pegou na minha mão assim, me puxou e falou no meu ouvido assim, eu sou o Filho de Deus. E ali, ele começou a falar um monte de coisas no meu ouvido, que eu não sei o que eram. Mas falou, e eu não sei. A única coisa que eu sei, quando ele falou comigo, foi quando ele falou, eu sou o Filho de Deus. O resto ele falou, ao meu ouvido. Ficava falando. E eu lembro que chegou uma hora assim que eu fiquei assim meio que extasiado e eu caí no chão. Eu caí no chão aos pés dele. E eu olhei para ele assim no chão e eu falei assim, eu quero te servir. E acabou o sonho. E esse, eu penso, foi o filme da minha vida. Esse foi o filme da minha vida, porque possivelmente eu queria ter algum contato com o Senhor e não tinha, era como se existisse uma barreira. Mas quando o Senhor me chamou e eu fui, e ele revelou aquilo que ele era, e revelou talvez toda a história dele, tudo o que ele fez, possivelmente estava falando aos meus ouvidos a palavra, né? Ele estava se revelando ali. Houve esse verdadeiro encontro. E esse verdadeiro encontro, ele não pode se perder. E eu creio que essa história, irmãos, é a mesma história sua. E eu penso que essa revelação de Deus é a mesma revelação da sua vida. Eu creio que passamos pelas mesmas situações. Eu creio que nós passamos, né, pelos mesmos momentos. Eu creio que nós passamos, né, por essa situação de forma idêntica, como o Senhor revelou a mim. E nós não podemos perder esse sentimento que nós sentimos nesse momento que nós conhecemos ao Senhor, nesse momento que nós obtivemos de Deus as revelações dele, e não podemos perder isso de vista, porque a nossa vida nesse mundo é dura, irmãos. E muitas vezes nós colocamos as coisas que são de Deus como muito pesadas. E muitas pessoas não conseguem carregar, não conseguem suportar o peso que elas mesmas colocam sobre a vida dela, das coisas que são de Deus, quando na verdade nós devemos entender que essas coisas que são de Deus são necessárias para que as nossas vidas sejam vidas abençoadas por Deus.
Que nós tenhamos força para vencer neste mundo. E nós vamos vencer este mundo com a força de Deus, não é com a nossa força. O próprio Senhor Deus disse: eu sou o Senhor, aquele que vos dá vigor, aquele que vos dá vigor para que vocês possam adquirir riquezas. Eu sou o Senhor, disse Deus, aquele que vos dá o vigor para que vocês adquiram riquezas. Sem Deus nós não somos nada. Então nós devemos entregar a Ele, né, aquilo que para nós deveria ser prazeroso. O nosso coração. Entregar o nosso coração. Entregar a nossa alma. Falar para Ele: Senhor, eu te quero mesmo. Senhor, eu quero. Eu quero te servir. Né? Repita aquelas palavras que eu falei para ele nos pés do Senhor, né? E que for, se houveram duas frases que eu entendi, a primeira foi que eu sou o filho de Deus, e a segunda: Senhor, eu quero te servir. Porque talvez fossem as coisas mais importantes, né, que eu buscasse ali e não compreendesse. Ou aquilo que de mais importante foi aquela história que estava ali se desenrolando naquele sonho meu. Quantas pessoas colocam realmente o fardo de Deus pesado sobre os seus ombros? É muito difícil orar, né? É muito difícil ler a palavra, é muito difícil adorar, é muito difícil ir à igreja, é muito difícil ser honesto. É muito difícil não pecar. É muito difícil tudo. Tudo de Deus é muito difícil. As pessoas estão falando dessa forma. A obra de Deus é difícil. As pessoas estão se alimentando, né, se alimentando com as dificuldades que elas mesmas estão colocando sobre as suas vidas para justificarem ali a sua frieza espiritual, o seu distanciamento de Deus. Já reparou que isso acontece? Tudo é difícil, tudo de Deus é difícil para as pessoas. Parece que é uma questão demoníaca, né? Na verdade é uma questão demoníaca, porque tudo de Deus é muito difícil. Tudo de Deus sai como se fosse a forceps, né? Quando na verdade deveria ser algo natural para o homem, né? Natural para o homem, né? Tipo, e as pessoas às vezes não compreendem, né? Eu estava comentando com o irmão Luiz Carlos ali, né? Eu comentei com os irmãos, com o irmão Juscelino e com o irmão José Antônio também, né? Às vezes as pessoas vêm assim com uma, aquele bom coração, aquela, né? Aquela vontade de conversar com a gente, e eu tenho que assistir 3 filmes que foram indicados para os irmãos. Eu tenho que assistir o DVD, com aulas teológicas que o irmão Luiz Carlos me passou, que ele está fazendo curso teológico, ele quer que eu assista o vídeo, né? Eu tenho que fazer aquilo também que eu tenho como necessidade, escrever a palavra pastoral, eu tenho que preparar as mensagens bíblicas, eu tenho que me consagrar para a campanha Derrubando Muralhas, né? E tudo isso eu tenho que fazer. Tudo isso eu tenho que fazer, e eu sei que será prazeroso. Não é um peso para mim fazer isso. Não é um peso para mim, né, exercer aquilo que eu tenho que exercer. Na minha vida ministerial, eu só tenho que me organizar para que aquilo aconteça. E eu tenho que vir à igreja. Eu tenho que ler a palavra. Eu tenho que orar a Deus. Eu tenho que sentir a voz do Senhor. Eu tenho que sentir ali o poder do Espírito Santo de Deus na minha vida. E quem dera, irmãos, quem dera, né? Você tivesse a oportunidade de uma hora alguém estar no WhatsApp querendo falar com você e você fala assim para ela: agora eu estou lendo a Bíblia, daqui a pouco eu falo contigo. Ou de alguém querer falar contigo, ou te ligar, ou te procurar e você falar: agora estou orando, agora estou falando com Deus, agora estou falando com Deus, não é hora de eu fazer isso, daqui a pouco eu falo com você, daqui a pouco eu faço isso, daqui a pouco eu faço aquilo. Quem dera as pessoas tivessem essas oportunidades da sua vida de separarem os tempos para Deus, qualquer que seja esse tempo, eu não estou nem questionando isso, mas que pudessem efetivamente considerar aquilo como algo muito importante e possam ali, né, tratar isso como se fosse importante. Agora é a minha hora de oração. Né? Quando eu vou preparar a mensagem bíblica, eu vou para o meu quarto. E ali eu fico sozinho. E as pessoas sabem que não é a hora de entrar no quarto. Minha família sabe. Né? Meus filhos agora, até a Mariana, o Vitor casou, né? Mas já, eles sabem que não é hora de entrar no quarto. Que eu estou orando, eu estou lendo a palavra de Deus. Estou buscando o Senhor, estou buscando, né, a revelação do Senhor. Né? E nós temos que começar a fazer isso também. Né? No domingo, é um dia especial para você. Separe ele para Deus mesmo. Separe para Deus, se for um parente na sua casa, você fale, vamos para a igreja. Se o parente não quiser, fale, então se fica aí que eu vou para a igreja. Faça isso. Faça isso. Né? Deus é importante, Deus é muito mais importante do que qualquer coisa na sua vida. Faça isso. Faça isso. Né? É lógico. Eu estou falando de forma genérica, né, irmãos? Eventualmente, vai existir circunstâncias que você vai encontrar uma barreira e o teu julgamento, naquele momento, vai ser um julgamento de que o melhor naquele instante não é isso, mas que seja algo que Deus concorde contigo, que seja algo que Deus concorde com você, fale, não, né? E nós devemos, sim, tratar Deus desta forma, para que a grandeza de Deus, para que o poder de Deus e a revelação de Deus sejam cada vez mais presentes na nossa vida. Né? E eu sei, irmãos, que às vezes, né, o nosso íntimo contradiz aquilo que nós queremos ser. Né? A nossa alma faz com que a gente se desvie daquilo que nós queremos ser. Mas você tem que lutar contra, para que a glória de Deus se manifeste. Eu lembro que quando o culto era à noite, teve um dia em casa, que foram os parentes em casa lá. E eles sabiam que eu tinha que ir para a igreja, porque eles sabiam. A gente sempre fala, né? Olha, tal hora eu tenho que ir para a igreja. E foram ficando. Aí eu falei assim, olha, nós temos que ir para a igreja. Está aqui a chave, né? Nós vamos para a igreja, vocês tomam café, faz o que vocês quiserem aí, né? Tranca a porta. Joga a chave pela janela que nós vamos para a igreja. E isso para mim não foi bom de ter feito, mas foi o certo de eu ter feito. Né? Foi o certo. E eu louvo a Deus porque eu penso que foi um bom exemplo que nós demos também para essas pessoas. Foi um bom exemplo que nós demos para essas pessoas, demonstrando ali da importância de Deus nas nossas vidas. Né? Demonstrando ali a importância da obra de Deus nas nossas vidas. E eu penso que nós devemos demonstrar a Deus, não com palavras somente, mas com as nossas atitudes, quando for necessário. Né? Mostrando a Deus aquilo que verdadeiramente Ele representa para nós. E que você tenha esse entendimento também, para que cada vez mais Deus seja ali presente na sua vida e cada vez mais a voz de Deus seja audível a você. Você lembra de Elias quando fugiu de Jezabel? Elias, né, fez ali uma obra gigante e maravilhosa, contendendo contra ali os 450 profetas de Baal. Né, mataram todo mundo, Deus mandou fogo do céu, engoliu ali o holocausto, né, consumiu a água em volta do altar, sobre a lenha do altar, fez essa obra maravilhosa e depois Jezabel prometeu matá-lo, ele fugiu, entrou numa caverna e ficou lá, e Deus não queria que ele agisse daquela forma. E aí Deus foi falar com ele. E a expectativa de Elias é que Deus estivesse no meio de um terremoto que aconteceu, né? No meio de um vento impetuoso que estava ali, né? E Deus veio a falar com ele numa brisa suave. E a minha experiência com Deus é essa. Ele fala conosco como uma brisa suave. Se você não estiver atento, a brisa vai passar e você não vai ouvir. Se você não estiver ali preparado para ouvir, a brisa, né, vai falar e você não vai compreender. Vai achar que é um sussurro qualquer, vai achar que é um barulho qualquer, quando é Deus tentando falar contigo e se revelar a você. Porque Deus quer fazer isso, ele falou aqui, Jesus falou, né? Se dão o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Quem conhece o Pai, está falando assim, ninguém conhece o Pai. Ninguém conhece o Pai senão o Filho. Ninguém conhece o Pai senão o Filho. E aquele a quem o Filho o quiser revelar. É Jesus o caminho. É Jesus a fonte de revelação de Deus para nós. Esteja atento, senão você não vai conhecer Deus. E nós precisamos conhecer Deus. Senão você vai errar, senão você vai criar o seu próprio evangelho, ou melhor, senão você vai seguir o seu próprio evangelho, o evangelho do diabo que ele está aí enganando e iludindo as pessoas desse mundo. Senão você pode naufragar numa palavra que não é a palavra de Deus, porque as pessoas estão fazendo aquilo que o diabo fez com Adão e Eva, corromperam a palavra de Deus, estão fazendo isso. E se você não conhecer Deus, você não vai saber lidar com isso. E você vai se alicerçar nas palavras, né, nos evangelhos que estão fabricando aí, criando um povo que não é o povo de Deus. E nós temos que estar atentos, você tem que estar atento, né? Eu vou falar da irmã Neide, a irmã Neide falou agora há pouco comigo, pastor, estou no livro de Judas, né? Você sabe onde fica o livro de Judas? Penúltimo livro da Bíblia, né? E ela não falou assim, pastor, comecei pelo livro de Judas. Estou no livro de Judas. Ui, mas já? É, eu comecei por ele. Não. Isso, foi o que ela disse mesmo, né? E aí, ela falou ali, eu falei, ui, mas já? E aí, eu estava louvando ali, comecei a pensar assim, né? Essa semana, irmã, acaba. Essa semana é a semana que ela vai acabar de ler a Bíblia. Né? E que fundamento, e que alicerce, que coisa maravilhosa. Né? Veio sobre a irmã. Que vitória majestosa é essa? De conhecermos a Deus. E ela estava falando da alegria dela de conhecer a Deus, de conhecer a Deus. Não era a leitura bíblica, né? Para exercer uma tese, mas era uma leitura bíblica de conhecimento de Deus. De conhecimento de Deus. De conhecimento de Deus, de conhecimento do Senhor. Extrairmos ali aquilo que Deus tem de mais profundo para a humanidade, que é a palavra dEle, que é a palavra dEle. Né? E eu fico feliz porque a irmã Neide vai ser uma das muitas pessoas dessa igreja que já me disseram isso. Pastor, consegui ler a Bíblia toda. De muitas pessoas, mas muitas pessoas me deram essa alegria nesta igreja. dizendo, consegui ler a Bíblia toda. Né? E é só Deus. E essa é uma revelação de Deus às pessoas que fizeram isso, e que se motivaram a isso, e quiseram fazer. Tem algumas pessoas que também receberam a revelação, quiseram e ainda não conseguiram. Mas se esforce um pouco mais e você vai conseguir. E é necessário para que você viva e conheça Deus. Deus não vai te fazer lembrar daquilo que você não conhece, né? Jesus disse que o Espírito Santo nos faria lembrar de tudo aquilo que nós necessitamos. Você não vai lembrar daquilo que você não conhece. Você vai lembrar daquilo que você conhece. Daquilo que você conhece, você precisa conhecer primeiro, para depois você lembrar. E aí, né, a grandeza e a glória de Deus com certeza se manifestarão em você. Você será completamente envolvido por esse poder e você será irresistível às trevas. E você poderá contradizer as trevas com o poder de Deus, que é a palavra. Né? Se lembre do livro de Efésios, capítulo 6, se eu não me engano, quando o apóstolo Paulo fala das armaduras de Deus, ele nos dá diversas peças dessa armadura como proteção, escudo da fé, capacete da salvação, inúmeras armas de defesa e uma só de ataque, que é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Né? A palavra de Deus é a nossa arma de ataque. É a nossa espada. E você precisa manejá-la bem, conforme disse o apóstolo Paulo, para que você tenha a vitória de Cristo. E entenda que tudo de Deus é leve, irmãos. Vir à igreja é leve, orar é leve, ler a palavra é leve, tudo é leve. Transforme isso. Tire esse jugo da sua vida, de considerar as coisas de Deus pesadas. Ah, agora eu tenho que orar. Ah, não li a palavra hoje. Hoje é dia de ir na igreja. É. Desse frio ir na igreja, já pensou esse frio? É. Lute contra esses sentimentos. Eu sei que eles existem em qualquer pessoa. Você não é um mau caráter por ter esses sentimentos. Mas você deve vencê-los sempre, para a glória de Deus. Amém? Fique de pé, vamos orar. Aleluia.